Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Bom dia. O tema do programa Fator de Risco de hoje é o infarto do miocárdio. Conosco aqui estão os médicos Anderson Santos Horta, cardiologista, e o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Dr. Luiz Henrique, começando com o senhor, eu gostaria de saber, infarto miocárdio, qual é a proporção? Porque as pessoas falam de infarto como se fosse assim, um acidente leve, porque diante dos avanços da própria ciência médica. Quantos brasileiros, por exemplo, morrem por ano dessa doença?
Nós temos uma estatística muito significativa na parte de doença cardiovascular. A gente sabe, nos últimos dados do Ministério da Saúde, por exemplo, que cerca de 300 mil pessoas morrem por ano de doença cardiovascular. Doença cardiovascular, eu estou incluindo aí o infarto e o que as pessoas conhecem popularmente como derrame, como também a hipertensão como sendo um dos motivos de causa, né, dessa morte. Então, o infarto ele estaria incluído dentro dessa população.
Certo. E, doutor Anderson, o senhor, como cardiologista, quais são as situações mais graves? As pessoas têm noção do risco que correm? Por exemplo, quando chega um infarto, já é um caso limite. As pessoas têm noção de que elas poderiam atuar de forma preventiva?
Olha, os meios de comunicação, a mídia, têm procurado informar. A gente tem visto vários programas que abordam aspectos do dia a dia, do estilo de vida das pessoas que podem funcionar como fatores de risco ou, de outra forma, como fatores que vão minimizar os riscos de uma doença do aparelho cardiovascular, seja o infarto, o derrame.
O que a gente vê muito é que as pessoas elas têm a preocupação com a prevenção de diversos tipos de doenças. Só para dar um exemplo, é comum de você ver na rua, se você monta um postinho ali para medir pressão arterial. As pessoas param, fazem fila para medir a pressão. Mas mesmo quando é constatado, você vira, não, tua pressão está alta, você tem que se cuidar. Nem sempre aquela pessoa ela sai dali e vai fazer o acompanhamento. E a validade desse tipo de medição também é uma coisa que tem que ser discutida, né? Então, eu não sei da população que você vê normalmente, Anderson, né? No dia a dia, as pessoas elas perguntam muito, elas se questionam muito, mas na hora que você fala, olha, você tem que fazer uma dieta, você tem que parar de fumar, na hora que mexe no hábito de vida que ele está tendo, às vezes ele resiste mais um pouco, né?
Sem dúvida alguma, apesar das pessoas terem, de uma maneira geral, noção de quais são os principais fatores de risco para esse tipo de doença, mas às vezes essa noção não acaba se materializando realmente numa medida efetiva de busca de atendimento médico ou de busca da saúde, né? Então, são aspectos que a gente precisa reforçar cada vez mais.
Mas existe, doutor Anderson, deixa eu aproveitar então a dica. Existe um momento em que, por exemplo, todos nós gostamos de achar que somos assim, poderosos. Então, a pessoa diz, eu sou jovem, eu não preciso me preocupar com essa doença, porque infarto é uma doença de pessoas de uma certa idade. Existe isso ou essas doenças cardiovasculares estão começando mais cedo?
Sem dúvida alguma existe isso, sim. A pessoa mais jovem tem uma sensação de que está imune a essas doenças, né? Mas na verdade a gente sabe que a doença do aparelho cardiovascular provavelmente começa numa idade muito precoce. Dependendo do paciente, até mesmo na infância, a gente já observa alterações nas artérias, né? Que vão levar à deposição daquelas placas de gordura e que vão ter como consequência essas doenças, né?
Quer dizer, o fator alimentação é preponderante nesse caso.
Mais do que alimentação, eu diria que é até mesmo o estilo de vida, né? Incluindo alimentação, atividade física, o nível de estresse da sociedade hoje, o nível de cobrança e de competitividade que já começa hoje nas escolas.
E lembrando, né? Que isso é somatório, né, Anderson? Então, o que acontece? Por que a gente observa também uma maior frequência com idades um pouco mais elevadas? É porque se você somar, às vezes, o tabagismo, com hipertensão, com o sedentarismo, com obesidade, com... o que mais? De fator de risco aqui. Faltou. Aliás, é até interessante, estou somando aqui, e a gente comentava há pouco que, às vezes, a gente vê um somatório, às vezes, divulgado, às vezes, né, no jornal, revista, tal coisa diminui em 10% a chance, 20%, se a gente somar tudo dá mais de 1000%, né? Então, desses fatores de risco que são comprovados.
É, você falou sedentarismo,
tabagismo, hipertensão, obesidade, estresse,
né? Colesterol.
Colesterol.
Né? Pois é, colesterol. Normalmente quem está em academia controla religiosamente, quem está em um tratamento intensivo também. Mas uma pessoa que se sente saudável, ela não tem nem ideia do que é, o que, que é esse colesterol, como é que ele se forma.
Isso que você abordou é muito, muito importante, porque o aumento de colesterol no sangue, ele não causa sintomas. A pessoa não sente dor, não sente nenhum tipo de desconforto. E ela só vai descobrir que tem esse colesterol alto se fizer um exame de sangue ou num check-up, enfim, né? De forma que é um aspecto muito, muito grave. O colesterol, existem pessoas que mesmo sem ter uma dieta com abuso de gorduras, elas têm o colesterol alto porque o organismo delas produz uma quantidade excessiva, né, desse componente. Mas também existe o outro lado, tem pessoas que consomem uma quantidade excessiva de alimentos ricos em colesterol e então vão ter essa resultante aí, o colesterol muito alto. E também tem aquelas pessoas que têm as duas causas, né? Então a gente tem várias formas de abordar esse aumento de colesterol uma vez diagnosticado, né? A primeira delas é a mudança do estilo de vida com exercício físico, com a adoção de uma dieta mais adequada, né, que seja pobre em colesterol. Né. E hoje em dia as medicações, né, têm avançado muito, nós temos remédios que têm prometido um efeito extraordinário na redução do colesterol e, por conseguinte, na redução da incidência dessas doenças.
E aí, ponto aí, valeria a pena a gente ressaltar o seguinte, que apesar das medicações terem evoluído muito, a gente tem visto muitas vezes saindo em jornal, em revistas, né, uma propaganda muito grande do uso das medicações, às vezes até sugerindo que a medicação serve para uma série de tratamentos de outras doenças também. E acaba passando uma ideia, para quem não conhece, quem não está acompanhando de perto com o seu médico, de que basta ele chegar numa farmácia, comprar uma medicação dessa para melhorar o colesterol, que ele pode comer o que quiser, fazer o que quiser, e não é bem assim. Mesmo porque essas medicações também têm seus efeitos colaterais, têm seus riscos, né, Sandro?
Sem dúvida alguma. São medicações que têm efeitos colaterais, são remédios caros, né? Não estão indicados para 100% da população. Então,
quando bem indicado, funciona bem.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Mas não é para todo mundo, né?
Não é para todo mundo.
Bom, nós vamos agora a um breve intervalo. Eu não queria interromper essa conversa sobre colesterol com os doutores Luiz Henrique Argrives e Anderson Santos Horta. E no próximo bloco, nós vamos conhecer o que é o bom e o mau colesterol e qual é a diferença entre eles.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Bom dia.
Bom dia. A senhora quer alguma ajuda?
Quero sim. Que produto é aquele ali?
Qual? Esse aqui?
Não. O de baixo.
Ah, é educação.
Legal.
Tem barras e líquido, viu?
Eu vou querer um pouco.
Ótimo.
Ah, e você tem dignidade também? Ah,
sim, tenho bastante. Pode ser enlatada?
Sua empresa pode fabricar mais do que produtos. Ela pode formar futuros cidadãos. Cartões de Natal Unicef. Sua empresa compra e ajuda milhares de crianças. Informações www.unicef.org.br.
Voltamos a apresentar Fator de Risco, com Humberto Martins.
Bom, o programa Fator de Risco está agora de volta no seu segundo bloco. Nós estamos aqui com os médicos Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o cardiologista Dr. Anderson Santos Horta. Doutores, eu queria perguntar especificamente, qual é a diferença entre o bom e o mau colesterol?
Existe, o colesterol tem frações, né? Então, de uma maneira geral, a gente trabalha para diagnóstico, né, em consultório, com uma fração boa e duas frações ruins. A fração boa, o colesterol bom, é o HDL, né? Ele é o colesterol que funciona como um protetor do aparelho cardiovascular. Ele retira o colesterol ruim das células, né? E então, esse colesterol bom, ele tem um nível mínimo, não é um nível máximo, né? Quanto mais colesterol bom a gente tiver no sangue, melhor. Né? Com colesterol ruim, já é o contrário. Colesterol ruim é aquele colesterol que vai levar a pessoa a ter uma patologia, uma doença no aparelho cardiovascular, e quanto menos colesterol ruim essa pessoa tiver, melhor, né? E essa relação, então, entre os dois é que é importante,
né? E a questão dos triglicerídeos, assim, que significa? Que é esse triglicerídeo?
Os triglicerídeos são um outro tipo de gordura do sangue, né, que também aumentam a chance da pessoa ter uma doença do aparelho cardiovascular, né? Mas é um outro componente do sangue. Existe o colesterol e existem os triglicerídeos.
É interessante esse tipo de pergunta que você está fazendo no aspecto de colesterol, triglicerídeo, porque isso remete a uma outra situação que eu estava pensando aqui agora. É importante que as pessoas, de um modo geral, elas procurem o serviço de saúde não apenas para tratar as doenças que elas sabem que têm, mas principalmente para prevenir. Às vezes existe um conceito errado de que, ah, mas eu não vou fazer uma prevenção porque isso é caro, isso... Não, todos os serviços de saúde, de modo geral, públicos inclusive, de modo geral, eles oferecem programas de prevenção de diabetes, programas de prevenção de hipertensão. E aí uma pessoa que ela tenha já a consciência de frequentemente estar se preocupando com o tema e ela periodicamente fazer os exames preventivos, a chance dessa pessoa ter uma doença cardiovascular e outras doenças também no futuro, ela melhora muito, diminui muito essa chance, né? Sim. Então esse aspecto preventivo é muito importante.
No caso, como é que age esse colesterol bom? Assim, vamos dar um exemplo prático, sem considerar a questão do estresse, a questão alimentar. O que assim, em termos alimentares, pode ajudar a formar esse bom colesterol e o que pode provocar esse acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos?
Hoje em dia, um tema que está na moda, né, são os alimentos funcionais. Então, a gente sabe que tem alimentos que podem melhorar o perfil lipídico do paciente, ou seja, a quantidade de colesterol bom, aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Certo? Assim como também para os triglicerídeos, né? Então, aí tem uma série de alimentos, por exemplo, o uso de... alguns tipos de óleo, como óleo de oliva, azeite de oliva, extra virgem, né? A gente sabe que aumenta de forma substancial, significativa, o bom colesterol, né? E outros tipos de óleo, os óleos de peixe, o ômega 3, alguns óleos, outros óleos vegetais, como o óleo de canola, o óleo de girassol.
Regra geral, se você, numa alimentação, puder evitar as comidas gordurosas, de um modo geral, né? A comida gordurosa, o pessoal às vezes acha que a gente está falando que eles têm que ter uma dieta sem sabor, não é nada disso. Eles podem ter uma dieta muito saborosa, bem preparada, né? Nós estamos falando, no caso da gordura animal que eu digo, né? Uhum. De você evitar, vai comer aquela carne, tira aquela gordura animal dele, não há necessidade de você comer aquela gordura que vem junto da carne. Carnes mais magras, dá preferencialmente utilizar saladas, verduras na alimentação, peixe, né? Então são alimentos que naturalmente a gente sabe que são aqueles alimentos mais saudáveis, né? Eventualmente a necessidade de da nutricionista fazer uma avaliação, né? É aquela coisa que você pergunta assim, no fundo todo mundo sabe o que é saudável e o que não é. Mas se a gente fosse colocar, via de regra, uma dieta para colesterol, diria que fazendo essas substituições, a gente pode ter uma dieta muito saudável sem perder o sabor, né?
Os grandes vilões na dieta, em termos de colesterol, são a gordura animal e as frituras, né? Então, isso é que deve ser evitado. Gordura animal é a gordura da carne, como o Argrido já falou. O leite integral, a manteiga, o queijo amarelo, enfim. São coisas que a gente sabe que aumentam bastante o colesterol ruim, né? Assim como as frituras.
Nós vamos agora a mais um breve intervalo. Na volta nós vamos conversar com os médicos Anderson Santos Horta e Luiz Henrique Argrives sobre a influência do fator hereditário no infarto do miocárdio. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Oi, eu vim trazer a Fifi pra tomar banho e tosar o pelo.
Tudo bem, só que agora tá todo mundo ocupado, então eu vou guardar ela aqui nessa gaiolinha, tá?
Ah, tá. Mas peraí, você colocou a Fifi junto com esse pitbull.
Ah, não se preocupa, eles estão só brincando.
Fifi!
Quer dizer...
Ah, Fifi!
Tem coisas que precisam ser separadas. O lixo é uma delas. Assim você colabora com as cooperativas de reciclagem. Um novo caminho para um emprego digno. Quem recicla o lixo, recicla a vida de muita gente.
Voltamos a apresentar Fator de Risco, com Humberto Martins.
Bom dia. No terceiro bloco do programa Fator de Risco, nós vamos conversar com os médicos Luiz Henrique Argrives e Anderson Santos Horta sobre a hereditariedade, a herança genética no aumento ou diminuição dos casos de infarto do miocárdio. E o fator hereditário, doutor Argrives, eu gostaria de saber, qual é a influência? Já se tem uma medição disso com relação aos fatores de risco de doenças coronarianas?
Olha só, o fator hereditário em qualquer doença é uma coisa interessante, porque o fator hereditário é aquilo que a gente chama do potencial para que a pessoa desenvolva determinada doença. Não quer dizer com certeza de que ela vai ter aquela determinada doença, né? E nem que aquela vai ser uma coisa maior ou de menor gravidade, vai depender. No caso do colesterol, tem pessoas que realmente têm um componente familiar forte. Os pais têm colesterol elevado, isso daí é bem determinado, e às vezes são aqueles pacientes que eles já fizeram a mudança de estilo de vida, já fizeram a primeira etapa do tratamento e não conseguiram um benefício de reduzir o colesterol. Para esses, normalmente você pode avaliar o uso de medicamento ou não. Apesar da prevenção primária, que a gente chama, aquela prevenção de ter um evento do infarto, você com certeza falar, não, se eu diminuir só o colesterol dele, eu estou prevenindo que ele vai ter um infarto, a coisa não é tão direta assim. Existem outros fatores, como a gente colocou, o próprio estresse.
Mas, doutor Argrives, eu queria perguntar uma coisa, né, sobre essa questão da hereditariedade. Então, quer dizer, o indivíduo tem, por exemplo, um pai que sofre de uma doença cardíaca. Ele vai ter aquela doença, não tem mais jeito, ele não tem tratamento, é só esperar o dia. É isso?
Não, não é isso. Quer dizer que ele tem uma chance maior de desenvolver a doença. Agora, se ele também se preocupa de reduzir os outros fatores de risco, se ele está preocupado em se prevenir para não ter uma doença cardiovascular, ele pode ter uma chance aumentada de realmente não ter. O fato dele nascer com aquela hereditária dos pais, tem a doença, não diz necessariamente, pelo menos em doença cardiovascular, que ele vai ter também aquela doença.
Quer dizer, o pai, por exemplo, pode não ter se cuidado e teve a doença cardíaca, e o filho, mesmo com aquela tendência, se ele se cuidar, pode não vir a ter.
Eu vou dar um exemplo. É comum, às vezes, a pessoa chega e pergunta no consultório, escuta, seu pai é vivo? Aí, às vezes, né? Não, o pai faleceu com idade precoce. Quer dizer que ele vai ter um infarto com idade precoce? Também não. Mas pode ser um fator de risco a mais para ele? Se preocupar com isso? Com certeza. Não sei se o
Anderson doutora. Queria...
É, não, eu acho que é exatamente isso. Veja que da idade média para os nossos dias, como a expectativa de vida tem aumentado, né? E eu acho que é exatamente isso que o Argrides falou. A pessoa que vem de uma família onde existem muitos casos, ela não está condenada a ter aquela doença, desde que ela adote realmente as medidas efetivas para diminuir os seus fatores de risco, diminuir os problemas que
podem
levar a doença. Tem que lembrar
que a doença cardiovascular é tudo somatório. Todos os fatores de risco são somatórios.
Exatamente.
Né?
E eles são somatórios. Aumenta a gravidade do outro fator de risco. Então, se a pessoa adota várias medidas, se a pessoa faz exercício, faz dieta, procura seu médico, trata a sua pressão, trata o seu colesterol, se deixa de fumar, enfim, as coisas vão se interligando, vão contribuindo uma com a outra, de forma que ela pode ter uma redução tão significativa da sua chance de ter essa doença do aparelho cardiovascular e vai se aproximar da chance de uma pessoa que não vem de uma doença, de uma família que padece desse mal.
Exato.
Certo, doutor Anderson, eu queria outro aspecto. E a bebida alcoólica? Eu coloco isso porque agora está em moda dizer que uma certa dose de vinho por dia é ótimo para o coração. Existem realmente estudos comprovando isso?
Existem estudos, tanto no exterior quanto no Brasil, mostrando que o vinho especialmente, né, ele pode diminuir a incidência de doença cardiovascular. Mas também o suco de uva faz isso. O vinho parece que é um pouco mais eficiente. Agora, é lógico que o uso frequente e abusivo de álcool é fator de risco para uma série de doenças, inclusive para a doença cardíaca também.
Quer dizer, exagero também não é remédio.
Exagero não resolve. Então, a pessoa tomar a sua taça de vinho diariamente, isso não se consistiria num exagero. Mas, além disso, a coisa pode ficar preocupante.
Acontece assim, que as pessoas às vezes pegam, exemplo, na França, consome-se o vinho todos os dias, então diminui o risco, então trazer para o Brasil.
Quer dizer, isola-se só aquele
aspecto
da doença.
Isola-se só o fator da doença e aí traz para cá. Então o vinho é bom, porque não, mas tem que ver como é que é o estilo de alimentação, de vida do francês, que é diferente. Até fazendo só um detalhe, não sei se ficou bem frisado, quando eu falei da doença hereditária. Tem doença, eu falei que tem um potencial para desenvolver doença, mas claro, tem algumas que são totalmente transmissíveis e o filho de alguém que tem uma determinada doença com componente genético forte, passa a ter também, né? Mas no caso do colesterol, isso tem que ser melhor investigado, né, Santos?
Com certeza.
Não? Agora, eu queria só aproveitar, já que a gente está falando do tema infarto, de focar assim, a gente fez a parte da prevenção, a gente está tratando aqui do tema prevenção, mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que metade das pessoas que vão morrer por infarto, elas vão morrer antes de receber o primeiro atendimento. Então o que acontece? Eu queria só a gente poder aproveitar e falar do principal sintoma que chama mais atenção no sintoma do infarto, que é justamente a dor no peito.
Certo.
Né? Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa está em casa, ela acorda de madrugada com a dor no peito, aí comenta com a esposa, com o esposo que foi e tal, fala, não preocupa não, isso aí às vezes pode ser só
gás,
né? O pessoal tem mania de falar que são gás. Então, acaba retardando o atendimento. Para alguns, não dá nem tempo de receber o atendimento depois, ele vai acabar morrendo. Para outros, essa demora no atendimento vai dificultar que a hora de ouro de atendimento no hospital, ela vá embora. Né? Uhum. Então, é muito importante que, sentiu dor no peito, ela tem que procurar assistência médica. Não quer dizer que vá ser um infarto.
Mas existe assim um sintoma característico? Quer dizer,
característico ou
existe
no peito.
É dor no peito? Não
dor
existe
no peito é impressão, no meio do peito, no centro do peito. Às vezes a pessoa tem ideia, não, o coração fica na dúvida, né? Coração do lado esquerdo ou do lado direito? Como é que funciona? Não, dor no peito. Qualquer dor no tórax, no peito. Uma dor impressão. Não tem sentido aquela dor habitualmente, uma coisa súbita, surgiu de repente. Tem que ser avaliado. Pode até não ser infarto. Mas aí tem que se verificar o que é. Pode vir acompanhado de outros sintomas? Pode. Pode vir acompanhado de náusea, pode vir acompanhado de peso no braço esquerdo. Mas o mais importante é a dor torácica. Como tem infarto, que é silencioso. A pessoa tem infarto e não sente nada. Como tem outros que vão ter infarto, vão ter morte súbita. Né? Mas se a gente lembrar, se a gente conseguir passar a ideia de que a dor no peito ela sempre tem que ser investigada, eu acho que já é um bom passo, né, Anderson?
Com certeza. Embora a dor no peito possa estar relacionada a muitas outras coisas, né? Muitas outras doenças.
Diante da urgência, né?
Diante da importância do coração, que é um órgão que não pode falhar por nem um minuto ao longo da vida da gente. Eu acho que o Argrives tem razão. Toda pessoa que tenha, que venha a sentir um sintoma de dor no peito, deve procurar assistência
e aí,
fazer o diagnóstico.
E aí eu ainda complementaria. E o que fazer quando ela sentir dor no peito, né? Então, a ideia de que tenha dor no peito, ela não pode pegar um carro e sair dirigindo. O ideal é que se ela mora numa cidade onde tem um serviço de emergência pré-hospitalar, que atenda em casa e que vai chegar num tempo bom, o que é um tempo bom? Tem menos de 10 minutos, ok, ela pode esperar o atendimento na casa dela e tal. Agora, se vai demorar ou não existe esse serviço, ela é mais próximo de ir a um hospital, aí o familiar coloca num carro, coloca num táxi e leva ela o mais rápido possível para esse hospital. E o ideal, claro, que todos saibam fazer primeiro socorro, isso aí é o fundamental. Né? Mas isso aí já é uma outra questão de se preparar a população e tal. Mas é muito importante que ela seja atendida o mais precoce possível.
Bom, chegamos ao final do programa Fator de Risco de hoje, em que conversamos sobre o infarto do miocárdio com os médicos Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o cardiologista Anderson Santos Horta. O programa Fator de Risco tem trabalhos técnicos de Marcílio de Souza e Ricardo Coelho. Até o próximo programa.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.